Boa noite, senhoras e senhores, público presente, vereadores. É sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do dia 4/11/2019, com a presença dos vereadores Marcelo Mota, Adão Moura, Elvio Almeida, Odair Holanda, Martinez Geone, Surama Martins e Thales Santos Souza. Peço agora que todos fiquem em pé para que possamos ouvir a execução do hino do nosso município. Fazer aqui uma pequena retificação, pedir desculpa à vereadora Luciana Martins, que eu esquecimento aqui do seu nome. Ela está presente na sessão. Peço agora ao então secretário, o vereador Marcelo Mota, que faça a leitura da ata anterior.
Canetinha boa, hein? Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras aqui presentes, público aqui presente. Extrato eletrônico da 25ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura, dia 21 de outubro, às 19h44. Encerramento, dia 21 de outubro de 2019, às 22h17. Mesa diretora, presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD, primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas, primeiro secretário, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão, vereador Adão da Silva Moura, do Avante, vereadora Elva de Almeida dos Santos, do PSD, vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD, vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT, vereador Adair Pereira Holanda, do PDT, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas, e vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Expedientes, correspondências recebidas, ofício número 0201/2019, da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Matérias do expediente. 1. Indicação de número 180 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação do projeto Samuzinho, de autoria da vereadora Elvia Almeida. Resultado? Aprovado. Indicação número 181/2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação da estrada vicinal das localidades Santo, Retiro, Prata dos Mouzinhos e São Bento, de autoria do vereador Martinez Duarte. Resultado aprovado. Indicação de número 182 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que recupere a irrigação com instalação de novos microaspersores da Praça Nossa Senhora de Guadalupe, Praça Matriz, de autoria do vereador Martinez Duarte. Resultado aprovado. Indicação número 183 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a reforma e restauração do chafariz do bairro Bela Vista, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 184/2019, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a reforma e restauração do chafariz público do bairro Coqueiro, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 185/2019, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a reforma, a restauração e a construção da praça da quadra 14 no bairro Centro, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante, vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD, vereador Jesse James Lima Miranda, do PSD, vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT, vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT, vereador Odair Pereira Holanda, do PDT, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas, e vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Matérias da ordem do dia. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2019. Altera o parágrafo 2º do artigo 188 da Lei Orgânica do município de Guadalupe, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Tipo nominal. Sim. Votos favoráveis: 9. Contrários: nenhum. Abstenções: nenhuma. Resultado: aprovado. Aprovado em primeira votação. Votos nominais. Vereador Tarles Santos Souza, sim. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, sim. Vereador Daí Pereira Holanda, sim. Vereador Martinez Jean da Silva Duarte, sim. Vereador Marcelo Mar de Pinto Mota, sim. Vereadora Luciana Oliveira Martins, sim. Vereador Jesse Jam Lima Miranda, sim. Vereadora Elvio de Almeida dos Santos, sim. Vereador Adão da Silva Moura, sim. Relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, projeto de lei número 08/2019. Da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Tipo, nominal. Votos. Favorável, 4. Votos contrários, 5. Abstenções, nenhuma. Resultado, rejeitado. Votos nominais. Tarles Santos Souza, não. Surama Santana de Souza Martins, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Martinez Jean da Silva Duarte, sim. Marcelo Mar de Pinto Mota, sim. Luciano Oliveira Martins, não. Jesse James Lima Miranda, não. Elvio de Almeida dos Santos, não. Adão da Silva Moura, não. 3. Emenda inclusiva número 2 de 2019, artigo 6º. Fica determinado ao Poder Executivo Municipal que faça por cautela a aplicação correspondente a R$ 6.600.000 em uma conta aplicação a ser aberta com essa finalidade específica no, pelo prazo de 6 meses, de autoria dos vereadores Tarles Santos Souza, Adão Moura, Elvia Almeida, Jesse James, Luciana Martins. Tipo, nominal. Votos favoráveis, 5. Votos contrários, 4. Abstenções, 0. Resultado aprovado. Aprovado em primeira e segunda votação. Votos nominais. Vereador Tarles Santos Souza, sim. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, não. Vereador Daí Pereira Holanda, não. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, não. Vereador Marcelo Marte Pinto Mota, não. Vereadora Luciana Oliveira Martins, sim. Vereador Jesse James Lima Miranda, sim. Vereador Elvio de Almeida dos Santos, sim. Vereador Adão da Silva Moura, sim. Sim, a vereadora Elvio Almeida Santos, sim. A dona da Silva Moura, sim. 4. Projeto de lei número 016/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 11 milhões e criar um programa de trabalho para viabilizar a execução para o fim a que se destina e dá outras providências. De autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Tipo, nominal. Votos favoráveis, 5. Votos contrários, 4. Abstenções, 0. Resultado, aprovado. Aprovado em primeira e segunda votação. Votos nominais. Tarles Santos Souza, sim. Surama Santana de Souza Martins, não. Odair Pereira Holanda, não. Martinez Geone da Silva Duarte, não. Marcelo Mar de Pinto Mota, não. Vereadora Luciana Oliveira Martins, não. Jesse James Lima Miranda, não. Elvio de Almeida dos Santos, sim. Adão da Silva Moura, sim. Oradores das explicações pessoais. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereador Elvio de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Daí Pereira Holanda, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Adair Pereira Holanda. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, Democratas. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja fazer a correção na ata?
Tenho uma correção, nobre presidente.
Odair Holanda.
A minha correção é com relação ao projeto de lei número 08, que foi colocado em votação pelo excelentíssimo senhor presidente, sem o parecer da comissão de orçamento e finanças. Então, fica aqui a minha cobrança, entendeu?
Senhor presidente, está constando aí na ata que o relatório era o relatório do projeto. E, na verdade, não era nenhum relatório dando um parecer sobre o projeto. Era um relatório pedindo a devolução da matéria. Então, o relatório que foi colocado em votação não era referente ao projeto. Até porque um relatório não é definitivo com relação. Tem que ser um parecer. Não era um parecer. Era só um relatório pedindo a devolução da matéria. Então, que fique consignado que o que foi colocado em votação, primeiramente, foi o relatório de devolução da matéria.
Outra coisa, operador. Nós temos um regimento interno dentro da nossa casa.
Outra coisa, senhor presidente. Aqui na casa, o que rege aqui o nosso comportamento, o nosso... A elaboração de projetos, votação de projetos, aqui nós temos um regimento interno que diz que um projeto de lei, para ser colocado em votação, primeiro tem que ir para as comissões fazer o relatório, o parecer, e encaminhar para o plenário e em seguida ser votado. Então fica aqui a minha ressalva e passo a palavra aí para o novo vereador Martinez.
Como também quero ressaltar também que, como também o regimento diz, né, que o plenário é soberano, né? Só isso mesmo.
Boa noite a todos. Só que, ressaltando as palavras do vereador Jesse, que o projeto foi encaminhado, sim, para as comissões. Esse projeto foi dado entrada nessa casa dia 27 de maio. Então, tirando o mês de julho, são 90 dias, mais de 90 dias. Então, 120 dias foi dada a entrada nesta casa aqui, lido na sessão. E o que foi, a gente votou contra, foi uma devolução. Vocês devolveram o relatório, devolvendo o projeto a esta casa. Foi ou não foi?
É justamente isso que a gente está pedindo, que conste em ata, que o que foi votado foi o relatório de devolução de matéria, e não pareceu o projeto.
Para que é que serve o regimento? Eu queria a sua opinião, vereador. Para que é que serve o regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe? É só de enfeite? Para que é que ele serve? Para que é que ele serve?
Onze anos dentro da Câmara, o conhecimento que eu tenho é que o plenário é soberano. Está acima de qualquer dúvida, qualquer debate, qualquer impasse que existir dentro do plenário. Agora, o que o povo, que não vamos nem entrar nessa discussão, o que o povo não vai entender é um projeto passar 90 dias e não ter um parecer de um vereador. Ou seja, o vereador não está tendo tempo nem de analisar um projeto. O vereador não é obrigado a ser contrário ou a favor, não. Agora, que tem o resultado, tem que ter. Ou contra ou a favor. Agora, não justifica 90 dias sem um vereador. E o vereador faz o quê? Se não tem tempo nem para fazer uma análise, 90 dias, não é obrigado a ser a favor, não. Pode ser contrário. Agora, não justifica passar 90 dias sem dar um parecer. A partir do momento que foi devolvido para a mesa... O plenário tem autoridade, porque ele é soberano, está acima de qualquer coisa. É a democracia, vota aquele que quer, que acha melhor.
A minha ressalva é também registrar que o que foi votado foi o pedido de devolução do projeto e afirmar que o parecer da comissão, né, de orçamento e finanças não deu parecer ao projeto 008. E eu observando a discussão dos colegas vereadores, a gente presencia na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, projeto que tenha um ano, dois anos, isso aí é algo que é indiscutível. De estar aqui com 30, 60, 90, 120 dias não quer dizer nada. Nós temos que votar projetos que realmente venham com o parecer da comissão. É apenas esse meu registro.
Programa. Eu lembro muito bem, na época que a Vossa Excelência presidia aqui essa casa, quando nós estávamos reformando e adequando o nosso regimento e a nossa lei orgânica, o projeto de lei passou foi quase 6 meses na Comissão de Constituição e Justiça. Então...
Não justifica um projeto, dar entrada a um projeto, esta casa, e passar 60, 90 dias, não se justifica. Nós estamos aqui para votar contra ou a favor. Mas você engavetar projeto aqui já não basta o avançar as cidades que fomos prejudicadas. A nossa cidade foi prejudicada. Agora, outro projeto desse de grande importância para a nossa educação ficar engavetado. Isso não justifica. Nós estamos aqui pago pelo povo. O povo é quem paga nosso salário. Então, vamos dar nosso voto. Ou sim, ou contra.
Concordo com Vossa Excelência. Nós estamos aqui para defender o povo, que foi quem nos colocou aqui. Não para ficar sendo pau-mandado de Jorgiano, de Neidinha, aqui nessa casa, não.
Eu concordo plenamente com o vereador... nobre vereador Marcelo Mota, se você é oposição à prefeita. Agora, fazer oposição ao povo de Guadalupe, aos alunos que estão dentro da sala de aula sofrendo com essa temperatura horrível que está na nossa cidade, quente, sem ar-condicionado, a sala horrível. Então, você está sendo contra não só a prefeita, mas sim contra os alunos, contra a população de Guadalupe. Meu muito obrigado, eu encerro por aqui.
Eu quero falar em relação ao projeto Avançar Cidade, que foi falado aí pela vereadora Luciana, que na época estava na minha responsabilidade como presidente desta casa, que foi um projeto aqui, ó, manipulador, um projeto mentiroso. Essa vereadora, na época presidente desta casa, não colocou o projeto em votação, porque o projeto não obteve, não aconteceram as modificações que nós reivindicamos e apresentamos. Jamais seria irresponsável de endividar o município de Guadalupe a apresentar um projeto a esta casa para se levar asfalto na Rua dos Irrigantes até o canal, onde iríamos deixar de beneficiar as ruas das nossas escolas, acessos ao hospital, acessos às escolas do nosso município, asfaltar o centro da nossa cidade. Se as modificações do projeto tivessem acontecido, essa vereadora teria botado em votação, sim, mas apresentaram aqui nesta casa um projeto mentiroso e veio a informação de onde? Da Caixa Econômica Federal. E está aqui para qualquer pessoa ver. Então, doa a quem doer. Eu não tenho consciência pesada de não ter colocado o projeto em votação, porque foi um projeto enganador dessa atual gestão. E a prova, quem quiser está aqui, documento que veio da Caixa Econômica Federal. Então, vereadora, não se engane, não tente enganar a população. Projeto mentiroso.
Senhor presidente, só lembrando aqui que quando veio para essa casa o projeto de parcelamento e zoneamento urbano do município de Guadalupe, a equipe Ctrl-C, Ctrl-V da prefeitura, copia e cola, mandou um projeto todo errado para esta casa, com nome de secretaria errada, com padrões de lotes da zona urbana do município, tudo errado. E o que foi que a gente fez naquele momento? A gente pediu a devolução para o executivo corrigir os erros, que eram erros graves. E quando eu fiz o relatório pedindo a devolução daquela matéria, não teve esse alvoroço todo que está tendo na Câmara hoje. Sequer o relatório foi apreciado em plenário. foi simplesmente devolvido para a prefeitura e voltou corrigido e a gente votou favorável e aprovou. Por que é que numa situação idêntica o procedimento está sendo diferente? Está entendendo? Eu só quero que você se atenha a isso, que numa situação semelhante, o relatório que eu fiz sequer foi votado em plenário. Simplesmente devolveram para corrigir os erros graves daquele projeto que veio para essa casa. Só registrando, senhor presidente.
Eu quero só deixar registrado aqui também e falar aqui para a vereadora Surama Martins que eu entendo o posicionamento dela de ser contra a rua A, B e C. Agora, o que eu sou contra é de presidente impedir de eu dar meu voto favorável ou contra, de impedir do vereador Adão dar o voto dele sim ou ao contrário, da vereadora Elvia sim ou ao contrário e dos demais vereadores. Isso eu sou contra. Agora, se a vereadora era contra a rua A, B e C, me interessa. Você daria seu voto contrário, mas teria que ter posto em votação. Nós não podemos jamais engavetar nenhum projeto aqui nesta casa. Nós estamos aqui a serviço do povo.
Vereadora, não vamos insistir. O projeto que foi apresentado no prazo de 15 dias depois do projeto original foi um projeto mentiroso. Olha aqui a foto de todos aqui. Eu jamais colocaria um projeto mentiroso em votação. Foi um projeto mentiroso, enganação. A verdade é essa, doa a quem doer. Não coloquei, porque o projeto era um projeto mentiroso.
O que eu digo, vendo toda essa discussão, nada justifica o projeto Avança Cidade, nada. Todos os municípios que foram feitos projetos nos municípios vizinhos foi a mesma empresa que fez de Guadalupe. Agora, a discussão iniciou porque o asfalto estava direcionado a uma localidade que não era do interesse de alguns vereadores. A realidade é essa. Porque se a prefeita morasse na avenida, eu estaria criticando o asfalto da avenida, porque ia dizer que aquele asfalto teria sido para beneficiar a prefeita. A questão é essa. E o que nós estávamos votando aqui, ia votar, era simplesmente autorização. Isso aí pode... Eu vou trazer aqui um município que foi alterado a rua após a votação. Porque isso é possível. Agora, quando não se tem uma boa intenção, aí faz isso. Agora, nós não podemos, vereador, se acovardar. O projeto que vem para a Câmara, vamos debater, vamos botar em votação. Agora, quem perdeu foi o povo. Quem perdeu foi o povo. Infelizmente, nem todos os vereadores moram na Vila Boa Esperança. Mas o povo que mora lá é o povo que está sentindo. Não adianta querer dizer não, está para a sua companheira não, que todos os municípios que foram contemplados com a Avança Cidade receberam. Agora, o que ficou essa discussão foi porque o que estão dizendo que esse projeto é mentiroso, simplesmente porque quando pediram alteração, foi alterado apenas no projeto da empresa que foi feito. Não foi alterado na Caixa, mas poderia com certeza alterar depois. Após, com certeza, mas nós iríamos votar a autorização do empréstimo. Mas poderia ser alterado quantas e quantas vezes quisesse. Agora, infelizmente, vereadora, você contribuiu com a não realização desse projeto. Não adianta, nunca vai justificar a vereadora vir para cá dizer que o Avança Cidade é um projeto mentiroso. Isso é balela, porque mesmo da forma que ele pudesse ter sido votado, o prefeito poderia alterar no outro dia. Não, eu vou tirar daqui daquela rua e botar na outra. O que estava alterando, o que estava pedindo à Câmara, era apenas autorização. E as ruas que estavam expostas no projeto, eram apenas ruas para justificar o projeto. Floriano foi alterado. Teve rua que foi votada pelos vereadores e depois foi modificado. O que é que tem? A rua da irmã da vereadora Elvia foi votada. Não estava, não estava no projeto, depois foi colocado. Nada vai justificar o projeto Avançar Cidade, porque infelizmente quem perdeu foi o povo. Infelizmente.
Senhor presidente, com relação, só uma rápida memória aí, refrescar a memória aí do nobre vereador Jesse James. Primeiro, o projeto Avançar Cidades é o projeto de mobilidade urbana. Até o meu conhecimento, Vossa Excelência também sabe, pode saber até mais do que eu, que tem residência ali naquela área. Aquela área ali, você sabe que ali é zona rural. Então o projeto era de mobilidade urbana. Vamos deixar de ladainha. Vamos deixar de ladainha. Não vamos querer enganar o povo, querer ludibriar a memória do pessoal, não, vereador. Simplesmente, quem perdeu não foi o povo, não. Quem perdeu foi a prefeita, que perdeu a comissão de 20% do orçamento. Viu? Hoje é pior. Hoje é pior do que na época do Ali. Nem se compara. Que até prisão já aconteceu nessa gestão aí, vereador. Ela será a próxima. Aguarde. Se ela não for presa até o final da gestão dela, ela está saindo no lucro. Viu, vereador? E os escândalos, a corrupção que tem dentro dessa prefeitura aí, eu estive olhando os balancetes. A farra dos combustíveis é uma falta de vergonha. A falta das peças, da compra de peça de carro, isso ninguém nem se fala. Comprar uma peça de carro que na autorizada custa R$6.000. E a prefeitura está aí a nota no balancete, R$14.000 numa peça no carro. Isso é vergonhoso, isso é uma quadrilha que tem nessa prefeitura.
Não, senhor presidente. Pois não. Eu acho que a gente deveria dar continuidade aos trabalhos normais dessa casa, até porque esse era o momento para a gente corrigir a ata da sessão anterior. As correções já foram apresentadas. E eu acho que a gente deve dar continuidade à sessão para não dar prolongamento mais a esse tipo de discussões, viu?
Senhoras e senhores vereadores, pelo meu entendimento, o plenário é soberano, a gente tem que respeitar a decisão de todos. A gente fez a alteração na... A gente fez uma emenda que... assegurando os 60%, que é os 6 milhões, numa conta que vai ficar retido, e a gente vai atender sobre a maioria, que foi a votação. E vamos dar continuidade à nossa sessão. Peço agora ao vereador Marcelo Mota que faça a leitura do expediente do dia.
Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Projeto de lei número 04/2019. Institui e disciplina o transporte universitário municipal e dá outras providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O presente... agora aumenta um pouquinho aí, menino. O presente projeto de lei trata da competente autorização para o Poder Executivo Municipal de Guadalupe disponibilizar transporte aos alunos universitários e de cursos técnicos no âmbito deste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal de Guadalupe autorizado a disponibilizar o transporte de alunos universitários que residem no... um momento aí. Baiano. Faltou bem aqui. Aqui, ó. Universitários que residem no município, que viajam a outras cidades para cursar escolas de nível superior ou técnico, desde que obedecida às exigências desta lei. O serviço de transporte, inciso primeiro, o serviço de transporte escolar dos alunos da educação universitária e técnica no âmbito municipal será efetuado por veículos oficiais, ônibus escolares ou veículos a serviço do município destinado especificamente para este fim, visando atender a demanda de alunos, com base no que determina a Lei Federal número 12.816, de 5 de junho de 2013, no seu artigo 5º e parágrafo único. Inciso segundo, para fins do presente artigo, fica o Poder Executivo autorizado a contratar o serviço de transporte de alunos para outros municípios, se necessário, podendo contratar profissionais e empresas que, porventura, já prestem o serviço ao município. Inciso terceiro. Os reiteiros do transporte escolar serão criados por decreto, visando participar todos os alunos o transporte até as escolas e universidades. Artigo terceiro. Os interessados deverão cumprir as seguintes exigências. Inciso 1º. Está devidamente matriculado em escola de nível superior ou técnico. Inciso 2º. Para utilização do serviço de transporte, o interessado deverá requerer os benefícios desta lei, mediante ficha de inscrição devidamente preenchida e protocolada na Secretaria Municipal de Educação, protocolada no mês de janeiro a fevereiro de cada ano, comprovando ainda a matrícula em escola de nível universitário ou outro na forma desta lei. A Secretaria de Educação emitirá uma autorização sem a qual o motorista estará impedido de transportá-los. Inciso 3º. O interessado que não efetuar pedido na Secretaria somente terá direito ao benefício do transporte que trata esta lei, se houver vaga na quantidade de assentos dos veículos disponibilizados, observando-se os critérios do artigo 2º desta lei. Inciso 4º. Quando o número de usuários constantes no artigo 2º superar o número de vagas excedentes nas linhas criadas, terá prioridade de transporte conforme ordem abaixo. Alunos regulares de cursos superiores e técnicos, cuja autorização tenha caráter regular. Estudantes de cursos profissionalizantes. Estudantes de turno inverso. Professores e servidores municipais que dependem do transporte para chegarem aos seus locais de trabalho, cuja autorização tenha caráter regular ou de substituição de outro profissional. Usuários eventuais autorizados pela presente lei. Inciso 5º. Os alunos que se envolverem em algazarras ou ocasionarem danos aos veículos durante o translado, ida e volta, após apurado culpa, perderá o direito concedido por um tempo determinado pela Secretaria Municipal de Educação, além de ressarcimento dos danos, em caso de reincidência, responderá um processo judicial por dano ao patrimônio público. Inciso 6º. Os benefícios desta lei somente serão concedidos caso haja demanda para o preenchimento de pelo menos 50% da capacidade de lotação de um veículo coletivo que possibilite transporte dos alunos. O aluno que superar a realização do curso, trancar a matrícula ou outro motivo durante o ano letivo, deverá comunicar à Secretaria Municipal de Educação no prazo de 10 dias. Inciso 8º. Os alunos universitários deverão eleger um coordenador e um vice-coordenador para representá-los nas questões de interesse coletivo atinentes ao transporte universitário. Artigo 4º. O município fornecerá o transporte universitário de alunos para outros municípios, observando-se o interesse público e a disponibilidade material e orçamentária. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal. Artigo 6º. Eventuais omissões necessárias para o fiel cumprimento desta lei poderão ser regulamentadas por decreto. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Indicação número 43 de 2019. Guadalupe, 4 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a reforma da quadra de esporte da Vila Boa Esperança. Justificativa: os desportistas daquele bairro estão sem local para praticar esporte. Solicito em caráter de urgência. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 44 de 2019. Guadalupe, 4 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação do calçamento da rua Mariana de Castro, no bairro Coqueiro, nesta cidade. Justificativa: esta reivindicação atende os moradores daquele bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 45 de 2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma mental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a retirada de pneus que estão acumulados no prédio do antigo CCI do bairro Cruzeta. Reivindicação dos moradores daquele bairro. Gabinete do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indicação número 46/2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza do lixão acumulado na quadra 6, no bairro Vila Parnaíba. Justificativa: reivindicação dos moradores daquele bairro. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 58/2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza dos bueiros das ruas A, B, C, D, E e F do bairro Cruzeta. Justificativa: tendo em vista que neste período de verão a vazão de águas da lagoa Sussuapara baixa, se faz necessário urgente uma limpeza dos referidos bueiros, pois no período invernoso, quando a vazão de água é maior, isso tem ocasionado um grande transtorno aos moradores que residem próximo à baixa. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação de número 59/2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma de metal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda à limpeza de um terreno baldio de propriedade do município, localizado na quadra 2 do bairro Vila Parnaíba, próximo à residência do senhor Demes. Justificativa: a referida indicação vem em encontro a pedido de moradores que residem nas proximidades e constantemente se incomodam com os perigos que esse matagal vem trazendo. Gabinete da vereadora Elva de Almeida dos Santos. Indicação número 26/2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma mental, a doação de materiais esportivos para os times dos bairros em nosso município. Justificativa: o estímulo para a prática do esporte desencadeia uma vida mais saudável, além de descobrir novos talentos no esporte. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida dos Santos. Guadalupe, ou indicação número 25/2019. Guadalupe, 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, realizações de ações voltadas para o Novembro Azul. Justificativa: a presente indicação tem como objetivo prevenção e detecção de doenças voltadas para a saúde do homem. Guadalupe, 22 de outubro de 2019. Ofício número 55/2019. A Vossa Excelência, senhor vereador Tarles Santos. O que é isso aqui? Assunto: solicitação e convite. A União Mocidade Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guadalupe, Piauí, no tocante às suas ações para a organização do 6º Congresso a nível regional, vem à presença de Vossa Senhoria com cordiais cumprimentos, solicitar, se possível for, a viabilização de recursos financeiros para arcarmos com as custas, passagens e alimentação inerentes ao mesmo. Ao tempo em que temos a honra de convidá-lo pessoalmente e sua família para estar presente conosco nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019 na cidade de Guadalupe, Piauí, conforme programação detalhada abaixo. Salientamos que toda contribuição será bem-vinda e fundamental para o sucesso deste congresso. Desde já agradecemos a oportunidade de atender-nos na medida do possível, desejando bons êxitos e uma abençoada jornada de trabalho. Respeitosamente, programação oficial: congressistas, pastor Antônio Márcio, de Brasília, Distrito Federal, pastor Alex Rodrigues, de Teresina, Piauí, cantores Rafael Rocha, Floriano, Piauí, Francilene Farias, Passagem Franca, Piauí, pastor Antônio Francisco Filho, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missão. Projeto de lei número 13/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias vinculados às equipes de saúde da família incentivo financeiro adicional na forma de abono. Competência 2019 de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 33/2019. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2019, de autoria da Prefeita Municipal de Guadalupe, que altera o inciso 2º do artigo 188 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe. Relatório. Trata-se o presente de emenda à Lei Orgânica número 002/2019, de autoria da Prefeita Municipal de Guadalupe, que tem por objetivo alterar o inciso 2º do artigo 188 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe. Pois não, Rosa. Ok, vereador. Obrigado. Sem mais nada para hoje, não, presidente.
Vamos colocar em votação a segunda votação, o projeto que criou o Conselho do Idoso. O vereador quiser discutir, está aberto a palavra. Não? Já. Vamos colocar em votação. Vereador Adão Moura.
Voto sim, presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereador Daí Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Martinez Duarte.
Eu voto favorável, presidente.
Vereadora Surama Martins.
Voto sim.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota favorável.
Vereador Thales Santos vota favorável. Algum vereador deseja modificar seu voto? Projeto aprovado por 9 votos a favor. Vamos agora abrir as inscrições para os vereadores que forem usar da palavra. Peço aqui aos nobres vereadores que sejamos breves, que as pessoas que vêm aqui nos ouvir, elas têm um bom senso de vir, então, mas não precisa também a gente esticar muito, que poucas palavras te resume tudo. Temos, só avisando que são 10 minutos de fala e dor de carência. O vereador... Qual? Perdão. Não, mas está faltando a ressalva do vereador Oda Yolanda. Vereadores, ficou faltando a ressalva do vereador Alda Yolanda. Não, né? Vereador Alda Yolanda, algum outro vereador? Vereadora Elvia Almeida. Algum outro vereador? Podemos encerrar? Algum outro vereador? Eu vou encerrar. Algum outro vereador? Vereador Martinez Duarte. Algum outro vereador? Pode encerrar. Algum outro vereador? Vai usar a tribuna? Algum outro vereador? Vereador Jesse James. Vereadora Surama. Vereador Marcelo Mota e vereador Surama e eu. Pode chamar o primeiro, vereador. Vereador Oda Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente no auditório desta casa nessa noite, meu boa noite a todos. Iniciar parabenizando o vereador Martinez pela apresentação do projeto que visa regulamentar o transporte dos estudantes que fazem curso de nível superior, nível técnico em Floriano. Ressaltar, vereador, que essa foi uma bandeira de campanha da atual gestão e que vem prestando um serviço de forma deficiente, que estava inclusive no seu projeto de governo, mas que não vem atendendo a contento os estudantes do nosso município, que constantemente nos procuram reclamando, às vezes até pedindo auxílio para poder viajar. No meu tempo de estudante, não tinha esse serviço, ele foi criado depois que eu já estava fazendo meu curso superior. Foi bem no tempo que eu passei no concurso da prefeitura também, tive que optar entre assumir um cargo na prefeitura e estudar, optei por fazer o curso, porque naquela ocasião não tinha como trabalhar e estudar, porque não havia o transporte. E foi criado esse serviço, mas esse serviço tem que ser prestado de forma eficiente. Queria parabenizar Vossa Excelência pela apresentação desse projeto. Ressaltar aqui a presença dos jovens da Assembleia de Deus que estão aqui e nos trouxeram um convite para o 6º Congresso da Mocidade da Assembleia de Deus, dos dias 22 a 24 desse mês. E a gente agradece o convite da Igreja Assembleia de Deus, dos jovens, e que eu tenho certeza que os membros dessa casa farão de possível para estar presente neste evento. É, ressaltar aqui também, senhor presidente, que o município de Guadalupe formalmente já conta com o Conselho Municipal de Segurança Pública. Nós tivemos reuniões semana passada. Na primeira reunião estava presente empresários da nossa cidade, além da vereadora Surama, Martinez, vereadora Luciana, e eu também estava presente. E ressaltar aqui o trabalho do Dalton, gerente do Banco do Brasil, que fez um trabalho realmente espetacular para que esse conselho fosse criado em nosso município. Falta agora a Prefeitura Municipal enviar um projeto de lei para regulamentar o conselho, mas fica aqui o trabalho do Dalton, que realmente se empenhou, se esforçou ao máximo para que esse conselho fosse efetivamente criado. Vai ser um conselho muito importante para que a gente possa estar junto com a sociedade dialogando para que as políticas públicas de segurança possam ser efetivamente atender às necessidades do nosso município. A gente sabe que Guadalupe tem algumas demandas que precisam de uma atenção especial na área da segurança pública, e que pese a segurança pública ser um dever do Estado, mas a cidade, a comunidade em si pode eleger prioridades e que possam ser postas em ação. E a criação do conselho, vereadora Surama, vai ser de fundamental importância para que o Banco do Brasil volte a trabalhar com dinheiro. Portanto, fica aqui esse registro. Parabenizar também o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do nosso município, professor Afrânio Dias, pelo empenho também em trazer um dia de ação social para a nossa cidade, que acabou servindo não só para o servidor público, mas para toda a comunidade. Foram muitos serviços prestados, corte de cabelo, cursos, atenção com nutricionista, expedição de RG, muitos serviços, quase 700 atendimentos prestados. Um serviço que foi prestado através da Secretaria de Assistência Social do Estado. Ressaltar também o apoio do deputado Zé Santana, que foi de fundamental importância para que esse projeto viesse aqui para o nosso município, e o atendimento que foi prestado à população de Guadalupe. Senhor presidente, verificando aqui as publicações no Diário Oficial do município, a gente viu aí a exoneração do secretário de Infraestrutura, marido da prefeita, senhor Jorgiano. Parece que dessa vez ele ficou com medo, porque ele não teve coragem de continuar à frente da pasta de infraestrutura depois de uma nova licitação do lixo. Uma licitação absurda. A princípio, fiz uma postagem em uma rede social, onde o senhor Euclides Alves, mais uma vez, de forma irresponsável, tentou macular minha imagem. O único meio que eu tenho de me defender é aqui, na tribuna desta casa, já que a gente não tem acesso aos veículos de comunicação do nosso município, mas a gente tem que fazer o registro. O senhor Jorgiano sabe que aquilo ali foi que foi feito, é um absurdo. E para não ser responsabilizado, porque quem é o ordenador de despesa é o secretário de infraestrutura, não teve coragem de ficar à frente da secretaria e pedir exoneração. Eu só dou um alerta para o novo secretário, que até uma pessoa querida, amiga da gente, que assumiu a pasta na última sexta-feira, que tome cuidado, bastante cuidado com os empenhos e as liquidações que ele vai ter que assinar como ordenador de despesa.
principalmente com relação a esse lixo, que já deu dor de cabeça para secretário que foi preso e que pode dar dor de cabeça para o novo secretário que está assumindo, já que o senhor Georgiano não teve coragem de ficar à frente da pasta. Quando eu fiz uma postagem, o senhor Euclides prontamente já foi logo me atacando. Eu quero dizer, eu estava tão errado, que no outro dia a comissão de licitação faz uma publicação mudando a data da licitação. Só para provar o tanto que eu estava errado, né, senhor Euclides? Então, a gente fica aqui, vereadora Surana, sofrendo os ataques constantes contra o senhor Euclides. Não tenho nada contra ele, mas a gente tem que levantar a nossa voz contra as mentiras que ele usa do veículo de comunicação, que a gente sabe que é uma concessão federal, a gente sabe como foi conseguida aquela concessão, a gente sabe na mão de quem está aquela rádio, que é dominada pela família Lima, e que é utilizada como instrumento político e não como instrumento sério de informação para a população. Dizer que o senhor Euclides ataca todos da oposição, dizendo que a gente trabalha contra o município. Eu acho que nunca teve uma oposição que contribuiu tanto com o município como a gente.
Deu certo.
Quando veio aqui aquele projeto, ressalto mais uma vez, todo errado, da equipe Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, que mandou um projeto todo errado, a gente teve todo o empenho de pedir a devolução para que fossem corrigidos os equívocos, para a gente aprovar, porque a gente sabia que ia gerar mais receita para o município. Se nós fôssemos irresponsáveis, não teríamos feito o que a gente fez, que foi lutar para a correção de um projeto, que mesmo com algumas falhas existentes no projeto, nós aprovamos, porque vai gerar um acréscimo de receita do ICMS para o nosso município para o ano que vem. Isso sim é um trabalho da oposição responsável e séria. Dizer para o senhor Euclides que a oposição não está aqui brincando, estamos aqui fiscalizando com seriedade tudo o que acontece no nosso município. Ele questiona que eu fui advogado na gestão anterior. Sim, fui advogado, como tem excelentes profissionais hoje na prefeitura, colegas meus, João Filho e o Édipo, que estão lá prestando serviço e são profissionais. Assim como eu, como profissional do direito, prestei meus serviços ao município de Guadalupe. Com relação, eu não perco meu tempo ouvindo o Euclides, mas as pessoas me mandam áudio, as pessoas vêm falar comigo e dizem: ah, o Euclides falou isso, o Euclides falou aquilo. E eu fiz um desafio para ele falar do lixo de ouro. E o que eu soube, que ele disse que o lixo de ouro não foi nada, que é algo que passou aí, que não foi nada, que não ocorreu nada. Eu tenho que lhe dizer, senhor Euclides, que o lixo de ouro foi algo grave que aconteceu no nosso município e que ainda vai vir à tona muita coisa, como transferências feitas para o filho da prefeita que mora lá em Sobral, senhor Euclides. O senhor ainda vai ver muita coisa que aconteceu, do roubo que estava acontecendo no nosso município. Dizer mais uma vez que a oposição, sim, trabalha para contribuir. E deixar bem claro para o seu Euclides quem realmente já trabalhou contra o município. O vereador Marcelo sabe que o centro da cidade foi todo asfaltado e que foi uma luta para que aquele asfalto viesse. Primeiramente, porque a licitação era para acontecer no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, onde o deputado dele tem muita influência, e foi lá no DR pedir para que o asfalto não viesse para Guadalupe. Ele foi lá pedir para que o asfalto não viesse para Guadalupe. Foi obrigado a tirar a licitação do DR e levar para a Secretaria de Cultura, porque o deputado que tem influência lá não queria que o asfalto viesse para Guadalupe. Então esses, senhor Euclides, são os que trabalham contra o município de Guadalupe e agora querem pousar de salvadores da pátria. É, não retiro aqui uma palavra do que eu disse. Seu deputado esteve no DR para impedir que o asfalto do centro da cidade viesse para Guadalupe e foi uma luta para trazer, porque o trabalho que estava sendo feito contra era grande. O trabalho que foi feito contra para que a escola técnica não viesse, isso sim, senhor Cruz, é que o senhor teria vergonha como um comunicador sério de falar no seu programa. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos os amigos que se encontram nesta augusta casa, em nome do Francinaldo Publicidades, meu amigo Raimundo Alves, minha comadre Sebastiana e do Jonas, sintam-se todos acolhidos. Nesta noite, eu trouxe dois indicativos a esta casa. Primeiro, trata-se de ações voltadas para o Novembro Azul. Nós sabemos da importância que deve se dar aos cuidados em relação não apenas à saúde feminina, como ocorreu no último Outubro Rosa, mas em relação aos cuidados da saúde do homem. O Novembro Azul, ele é um marco para que os homens possam estar se cuidando e assim procurando formas preventivas para a sua saúde, bem como também detectar alguns problemas que porventura possam ter e assim tratá-los com tempo suficiente. Assim como também trouxe a esta casa um indicativo de lei que se trata do projeto Crack no Bairro. Como apaixonada pelo esporte que sou, venho trazer esse indicativo solicitando da gestora municipal que faça a doação de equipamentos para os nossos times dos nossos bairros, com o intuito de fortalecer mais ainda o esporte na nossa cidade e de, quem sabe, encontrarmos mais craques aí guadalupenses, a exemplo do nosso amigo Emerson, que está aí brilhando no campeonato piauiense. Assim como também não poderia deixar de falar a respeito do ofício recebido pela UMADEG, sem sombra de dúvidas, a Igreja Assembleia de Deus poderá contar, sim, com o apoio desta vereadora para a realização do 6º Congresso da UMADEG, que será em novembro. Como também não poderia deixar de falar a respeito do projeto aqui que foi lido, né, das ACS, é um incentivo justo, justíssimo para os nossos profissionais de saúde, que são merecedores e de já antecipo que sou favorável a esta ação. Nos últimos dias, ocorreu a festa em homenagem às nossas crianças e não poderia deixar aqui de registrar a minha satisfação a respeito dessa belíssima festa que foi promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Educação e de Assistência Social. Foi uma festa muito bem assistida pelas famílias, pela nossa comunidade, um momento também de muita doação e muito envolvimento, aonde aqui eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa os meus parabéns a todos aqueles e aquelas que voluntariamente fizeram as apresentações culturais, arcando assim cada um e cada uma com a sua despesa de sua apresentação. Isso sim se mostra um trabalho coletivo e muito bonito feito em nossa comunidade, que somou bastante e espero que para o próximo ano esse mesmo trabalho possa acontecer em prol das nossas crianças. Justificar ainda que estive conversando com a secretária Ana Lúcia, que nos últimos 15 dias Não tivemos o CCI, primeiro, pelo motivo da festa das crianças, pois a equipe toda se envolveu no preparativo dessa festa, na distribuição do lanche e nas apresentações. Depois, na sexta-feira passada, pois estavam em um congresso em Teresina, tratando diretamente das ações sociais. Mas que, conversando com a secretária, apesar de sexta-feira ser feriado, trará as ações do CCI para a próxima quinta-feira, dia 7. Dizer ainda e parabenizar a nossa prefeita Neidinha e o deputado federal Júlio César por essas melhorias sanitárias que estão acontecendo em nosso município. Graças a Deus, foi dado aí o pontapé na construção de banheiros, não apenas na cidade, mas também será na nossa zona rural. Sem sombra de dúvida, trará mais qualidade de vida para a nossa população. Então, está de parabéns a nossa gestora e o nosso deputado federal por estar pensando também na nossa comunidade. Bem como também no último final de semana, a nossa prefeita Neidinha disponibilizou o ônibus para que os estudantes do nosso município pudessem realizar a prova do Enem. E assim a gente vê a democracia e o auxílio para que os nossos jovens possam estar aí com fé em Deus, ingressando no ensino superior. Estive participando também nos últimos dias nos casamentos comunitários na nossa Igreja Católica e aqui parabenizo aos casais que fortaleceram seus laços perante a Igreja. Bem como também participei do aniversário da Igreja Assembleia de Deus Madureira, nos seus 15 anos, belíssimo culto, aqui foi muito louvado pela cantora Sheila Jane, como também estive participando do encerramento dos novenários de Santa Teresinha. Foi um momento de muita fé e de muita oração, muito bem participado em nossa comunidade, assim como também da confraternização do nosso grupo de handball feminino Pitu HC, juntamente com o presidente Thales Santos e a vereadora Luciana Martins, e que estive participando também, juntamente com a comunidade Nossa Senhora das Dores, no momento de lazer na localidade Piquizeiro, um fechamento de um trabalho que foi realizado durante o novenário no bairro Bela Vista. Como também na última semana estive participando como professora do fechamento anual da capacitação para a prova Saeb. Essa foi uma capacitação desenvolvida durante todo o ano letivo para os professores de português e matemática, através da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo da melhoria da prática pedagógica para os professores da área de português e matemática, para assim avançarmos mais no IDEB. Então, está de parabéns aí a secretária e a gestora por pensar nessa melhoria da nossa prática pedagógica. Como também, no último dia dos finados, estive visitando o nosso cemitério municipal e não poderia deixar de falar aqui da organização do cemitério, das tendas que ali foram colocadas. Ficou um ambiente realmente favorável para a nossa população. E aqui, para finalizar, faço um pedido. Um dos grandes problemas no nosso município, que vem sendo tocado constantemente, é a questão da estrada que liga Guadalupe ao município de Jerumenha. A gente sabe das dificuldades que ocorrem para a gente se deslocar da nossa cidade para as cidades vizinhas devido ao estado que se encontra aquela estrada. Realmente lamentável. E aqui eu peço aos amigos vereadores que nós somemos forças com os deputados que aqui foram votados em nosso município, pois eu acredito que a união faz a força e que todos aqueles que tiveram, que agariaram, votam em nossos municípios através do trabalho feito pelos augustos vereadores dessa casa, possam levantar a bandeira também dessa estrada, assim como o deputado Georgiano Neto vem incansavelmente lutando para que essa estrada possa ser recuperada. Então, deixo aqui este pedido para que todos aqueles que também foram votados em nosso município apareçam. que lutem, que dê a cara a tapa, que somem forças, pois só quem tem a ganhar é a nossa comunidade com esse trabalho feito em prol da melhoria dessa estrada. E, por fim, não poderia deixar de registrar que na próxima sexta-feira é um feriado muito importante em nosso município, que é a transferência da Guadalupe Velha para Guadalupe Nova, uma lei de autoria do ex-vereador José Mota, que ressalta muito a importância da história do nosso município. Que nós possamos estar aí aproveitando esse dia para buscar mais informações ou até mesmo estar conversando com as nossas crianças, com os nossos jovens, da bonita história que Guadalupe tem, da transferência da cidade velha para a cidade nova. São essas minhas palavras para essa noite. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Com a palavra, vereador Martinez Duarte.
Senhores vereadores, senhoras e senhoras vereadoras presentes nesta sessão, a nossa saudação. Nossa boa noite também aos amigos que se encontram presentes aqui no plenário, Everto Rodrigues dos Santos, acompanhando a sessão do dia 4 de novembro. Inicialmente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e exaltar aqui o nome dele. Meus amigos, gostaria de fazer aqui inicialmente um registro, dizer que, aliás, parabenizar o senhor Alfredo Dias pelo evento que ele teve a iniciativa juntamente com a diretoria do SINDICERN e foi organizado um dia de cidadania em praça pública com apoio da Secretaria Estadual de Segurança Pública e a SASC, Secretaria de Assistência Social. Registrar aqui uma grande participação da população de Guadalupe, onde tiveram a oportunidade de expedir documentos de RG, serviços de beleza, informações, enfim, foi uma manhã, aliás, um dia muito produtivo e que trouxe bons resultados pelo trabalho desempenhado pelo nosso deputado Zé Santana, que reassumiu a secretaria da SASC na capital, em Teresina. O outro registro aqui é que acompanhei, juntamente com a vereadora Surama, o vereador Odair Holanda, o vereador Marcelo Mota, estava com problema de saúde, não pôde comparecer a um ato público, uma manifestação que ocorreu na última semana na PI 135, onde os vanzeiros, aquelas pessoas que são proprietários de vans que trafegam de Guadalupe a Floriano, tiveram a iniciativa de chamar a atenção da mídia estadual e assim de uma forma de um protesto, uma forma de tentar sensibilizar o senhor governador do estado para que ele busque de alguma forma agilizar o mais rápido possível o recapeamento asfáltico aí da nossa PI. Então é importante que o cidadão, as pessoas, quando se sentir infringindo seus direitos, levante a sua voz, tenha coragem de correr atrás do seu direito. Então, em nome do João da Elisa, em nome do Chico da Van, a gente parabeniza pela atitude e dizer que a nossa bancada continua à disposição. Caso amanhã, dia 5, data prevista para a realização da licitação para a recuperação aí da PI 135, não aconteça, vereadora Surama, uma nova manifestação, paralisação acontecerá. E dessa vez, segundo os proprietários, será durante todo um dia. Então fica aqui esse registro. Quero também fazer aqui a colocação nessa tribuna, informar que estive ao lado dos companheiros vereadores participando aqui de dois encontros com o objetivo, pessoal, da gente regularizar a situação do Banco do Brasil. Uma das exigências da gerência regional do Banco do Brasil em Fortaleza é que Guadalupe cria o Conselho Comunitário de Segurança. Então é preciso que vários fatores, como a sociedade civil organizada, as entidades, o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, motive e participe desse Conselho Comunitário de Segurança. Já houve três reuniões, está previsto, vereador Tarly Santo, mais um encontro amanhã, aliás, essa semana, ainda não está confirmado o dia. Amanhã, o gerente do Banco do Brasil, estive com ele hoje no Banco do Brasil, ele irá se dirigir ao fórum da cidade, ao cartório, e irá registrar a documentação, a ata e o estatuto que cria o Conselho de Segurança do nosso município. E, posteriormente, essa Casa Legislativa, em breve, estará votando a lei municipal que regulariza a situação do Banco do Brasil em nossa cidade. E aí faço aqui esse registro e enalteço todo o esforço do senhor Dalto pela essa iniciativa e esse interesse de juntar forças da sociedade de Guadalupe para regularizar a situação do nosso banco. Outro ponto colocado aqui nessa noite é dizer que essa Casa Legislativa hoje, depois de uma grande ânsia durante vários anos dos estudantes, daqueles jovens que vão diariamente fazer cursos técnicos universitários na cidade de Floriano, a gente teve a iniciativa de apresentar hoje aqui um projeto de lei que vai seguir para as comissões dessa casa. Qualquer vereador que desejar fazer alguma alteração nesse projeto que institui e disciplina o transporte universitário técnico do município de Guadalupe. Antes de eu apresentar esse projeto, eu quero informar os meus pares, vereadores, que eu fui procurado por um grupo de jovens que estudam lá em Floriano e chegaram até a mim e apresentaram o modelo de um projeto que hoje está em vigor, em funcionamento, na cidade de Jerumenha e de Nazaré do Piauí. Então, como os próprios jovens pediram, vereadores, se unem com os demais vereadores e busquem regularizar, através de uma lei municipal, esse transporte universitário para a cidade de Floriano. Eu acredito que é um interesse comum de ambas as bancadas desta casa, de assim colaborar com esses jovens, esses estudantes que estudam em Floriano, e com seus pais de famílias que não aguentam mais semanalmente gastar com passagens nas vans levando esses jovens para Floriano. Então, o projeto está na casa, em breve colocaremos aqui em discussão e em votação. Já concluindo o nosso pronunciamento nessa noite, eu quero colocar aqui, aliás, fazer aqui uma cobrança, dar uma palavra em nome daqueles senhores, aquelas senhoras que, aos finais de semana, durante 3 meses, trabalharam, prestaram serviço para a Prefeitura Municipal de Guadalupe, no Campeonato Guadalupense, no Estádio Municipal, aos sábados, aos domingos, no sol quente, a arbitragem, os bandeirinhas, os mesários, e até a presente data, meus amigos, por incrível que pareça, não foram pagos por parte da Prefeitura, da Secretaria de Esporte. Então, já recebi várias cobranças pela rua, em PV, no meu aparelho de telefone, pedindo, vereador, reforce na tribuna para que a prefeita, os tesoureiros, paguem a gente. Nós trabalhamos durante 3 meses, deixamos nossas atividades lá em nossas famílias para colaborar com o esporte de nossa cidade. Então, uma gratificação, porque até a presente data a senhora Neidinha não nos pagou. Então, fica aqui essa cobrança, senhora prefeita, reveja essa questão administrativa financeira do seu governo. Porque, no terceiro ano do seu governo, o comentário que a gente vê na cidade é que, infelizmente, o seu governo está se caracterizando com um governo que atrasa salários. Quando eu falo salários, me refiro a prestadores de serviço e me refiro também ao 13º, vereadora Surama, dos funcionários efetivos do município de Guadalupe, que até a presente data, segundo vários funcionários, sindicato dos servidores municipais, o 13º salário do mês de agosto, não foi pago, nem setembro e quem sabe outubro. Também não, né? Então, assim, vamos, sente com sua equipe, tente se organizar, que ainda dá tempo. Porque, minha amiga, do jeito que está indo seu governo aí, sei não, viu? Era o que eu tinha para essa noite, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Saudar a mesa, presidente, vereadores e vereadoras presentes, público presente, Francinal de Publicidade, que transmite o trabalho dos vereadores. Aqui aproveitando também a presença do presidente da Associação do Bairro Cruzeta, seu Raimundo Delvira, que desenvolve um trabalho de resultado naquele bairro, na frente daquela associação. Meu caríssimo, boa noite. Quero aqui inicialmente também parabenizar a gestão, em nome da prefeita, pela grande festa realizada no estádio Júlio César, uma festa em que festejou o Dia das Crianças no nosso município. Uma festa bela, sem defeito, participativa, onde tanto a comunidade como os vereadores estiveram participando, dando o máximo que pôde para que aquela festa pudesse ter sido uma festa espetacular. Um dia, claro, muito feliz, porque infelizmente nem todas as crianças têm condições de ter um dia feliz, um dia alegre, um dia divertido, um dia que for ofertado lanches, pula-pula, apresentações, enfim, a gestão está de parabéns. Parabenizar também pela estrutura montada no cemitério, a fim de dar uma comodidade àquelas pessoas, às idosas, às crianças, que puderam naquele dia de finados visitar seus entes queridos, diante do calor, diante da estrutura, enfim, melhorar o dia, amenizar aquela dor naquele dia de finados. Em razão da estrada de Guadalupe para Jeremias, também me somo a todos os vereadores, em razão, e a todos, não somente as vans, mas também as ambulâncias que passam diariamente, e as pessoas praticamente em situações difíceis, se deparar com aquela situação constrangedora, triste da estrada Guadalupe para Jeremias. Quero aqui também me somar, mas também pedir a nós, todos os nossos vereadores, que possamos também buscar apoios de deputados, aqueles que são votados em Guadalupe, independente de partido, independente que ande aqui com frequência ou não, ou que ande só no período da eleição. Ou talvez que nem ande, mas que busque apoio para melhorar essa estrada. Assim como nosso deputado Jorge Neto diariamente está lutando para solucionar esse problema, justamente com a prefeita. Em razão do BB, do Banco do Brasil, quero aqui dizer, reafirmar o apoio é por uma boa causa, pelo bem de nossa comunidade, pelo bem de nossos empresários e, claro, pela segurança de nosso município.
A próxima vez. É só um segundo, vereador Jesse. Obrigado pela atenção. Só registrar que eu estive presente aqui na última sexta-feira, juntamente aqui com o vereador Martinez, né? Da última reunião que houve nesta casa, onde a sociedade civil e os comerciantes se reuniram para a formação aí do conselho. E sem sombra de dúvidas, deixar registrado o meu apoio, é um conselho muito importante para o nosso município, pois se configura na segurança. Nós sabemos que nos dias atuais a segurança é essencial para vivermos melhor. Obrigada.
Muito bem, vereadora. Então, mas também a gente se depara com cada situações, também na Câmara, que eu sei, eu entendo, claro, e tenho que respeitar a postura de cada um. Cada um tem o direito de falar o que quer, o que deve, e tem, claro, também imunidade parlamentar. Esse plenário é para isso. Além dele ser soberano, ele é uma oportunidade que o vereador tem de se expressar seus sentimentos, suas vontades, seus interesses, voltado ao nosso povo, e aquele que se achar no interesse, voltado a si próprio, cabe a cada um. Mas eu digo, porque você vê um vereador usado esta tribuna para falar que um deputado sempre bem votado em Guadalupe, desde o tempo que foi eleito como deputado, sempre reconhecido pelo povo guadalupense, dizer que o deputado foi ao DR lutar para que o asfalto na época do Alho não viesse a Guadalupe. Sinceramente, eu fico triste quando o vereador usa a tribuna para falar aquela história, a informação do disse-me-disse. Por quê? Aí o que eu acho interessante, que o povo hoje está vendo o que foi que o deputado já trouxe, em apenas 2 anos e 11 meses, e 10 meses. Então, é muito contraditório. Como é que o deputado luta e tem trazido muito benefício para a cidade, lutou ao mesmo tempo, o asfalto não vinha. Aí eu não entendo. Agora, bom mesmo, foi o deputado, que o vereador que me antecedeu, que falou do deputado nosso, deputado representante real do nosso município, mas esqueceu de falar do deles, do que ele traz, o que ele bota debaixo do braço e que anda de casa em casa pedindo voto, que foi o deputado que nunca trouxe nada para a cidade, nem presença. E uma obra que ele trouxe, eu vou falar, vou ser sincero e dizer, trouxe uma obra, claro, a reforma do Cine Teatro Mandacaru, que hoje é Cine Teatro Tony Marcos. Mas sabe o que foi que fizeram lá? Desviaram. Foi mais de 500 mil reais. A única obra que trouxe. Ainda desviaram o dinheiro. O gato comeu. Gastaram o dinheiro todo.
Aí vem falar do Júlio César e Jorge Neto. O que a gente não dá para entender é isso. Tudo bem, vamos criticar. Agora, vamos fazer comparações igual essa, pelo amor de Deus. Eu acho que nem um analfabeto, eu acho que até um surdo, se você explicar para ele, ele não vai entender, ele não vai compreender essa análise que faz de um deputado que luta diariamente pela cidade, que luta para não trazer benefício, mas esquece o que ele vota, que nunca trouxe nada. Em 8 anos, no qual fez parte da gestão passada. O que eu acho interessante também é umas análises também que a gente vê de vereadores, que eles acham a limpeza um valor absurdo. Eles acham o combustível um valor absurdo. Realmente é. A demanda é alta. E mesmo com esse valor absurdo, infelizmente ainda, não se consegue fazer, concretizar a limpeza 100% do nosso município, como nunca conseguiram. E eu me recordo bem que quando eu era vereador de oposição, há 6 anos atrás, mais ou menos, que eu brigava que era lixo de ouro, que por diversas vezes também foi denunciado, mas tiveram a sorte de nunca ter caído, mas se pagava, há 7 anos atrás, mais de 100 mil reais para limpar a cidade. A cidade não está limpa, não. Mas vamos comparar a cidade de hoje com a cidade de 5 anos atrás? Se não era pior. Vamos fazer comparativo. O combustível naquele tempo, meu amigo, era farra de combustível. Agora, eu critiquei. Mas quem sabe a necessidade de combustível? Não sou eu, não. Quem sabe é a gestão, que é quem está no dia a dia atendendo a comunidade, é com trator, é com patrol, é com caçamba, e não dá conta. E às vezes tem que parar, porque devido ao valor ser tão alto do combustível, está sendo, que às vezes tem que amenizar, tem que parar, dar uma paradinha, porque a demanda é alta. E eu queria que a prefeitura gastasse, era 200 mil de lixo, de limpeza por mês. Eu queria que ela gastasse, era 500 de combustível, só assim iria com certeza melhorar o atendimento àquelas pessoas que necessitam do caminhão, de uma carrada de areia, de uma patrol para ir numa localidade, de uma caçamba, de uma retroescavadeira, de um carro para ir uma viagem, de uma van para atender o jogador, para atender uma comunidade, para atender os irmãos na igreja. Seria bom se pudesse atender todo mundo, mas infelizmente não pode, porque às vezes não dá para atender devido às condições financeiras. Aí quando se vê criticando, é como se fossem as melhores pessoas do mundo. Porque, como se isso não acontecesse de forma pior na gestão que fizeram parte. Mas, como digo, respeito. Respeito a opinião de cada um, como quero também que respeite a minha. Mas quando a gente vê vereador criticando combustível, criticando a limpeza, o lixo de ouro, mas esquece um passado próximo, 2 anos e 10 meses atrás. Como era? Será como era? A administração, como foi? Uma administração hoje, que eu sei que não vai justificar, eu estar repetindo aqui cada sessão, querer justificar um erro com o outro, vai não. Mas o que a gente não pode esquecer é porque coisas bárbaras foram feitas na gestão passada, no qual muitos que criticam a atual fizeram parte e hoje continuam defendendo aqueles que foram representantes daquela barbaridade que aconteceu, que foi a gestão passada. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, hoje finalizo agradecendo a Deus pela oportunidade e a todos, e tenham boa noite.
Com a palavra, a vereadora Sorão Martins.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, aos colegas vereadores na pessoa do vereador Jesse James, aos amigos aqui presentes, a pessoa do meu amigo João Luiz, dizer da minha alegria, da oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo as nossas cobranças em benefício da população de Guadalupe. Inicio as minhas palavras parabenizando o nosso pároco, Padre Gilvan Dias, pela linda missa celebrada na sexta-feira, pelos 5 anos de transição da nossa paróquia franciscana para a diocesana e pelos 5 anos de trabalho que vem desenvolvendo à frente da nossa paróquia, com muito zelo, com muito amor e com muita inovação. Falar que estive ao lado dos nossos amigos vanzeiros, né, nessa primeira mobilização, pedindo apoio de todos os deputados, do nosso governador, que realmente os nossos deputados que receberam um voto de confiança se unam nessa cobrança ao governador que já esteve aqui, que já declarou a ordem de serviço e que esse serviço realmente não chega para atender a quem realmente precisa, que é a nossa população, os nossos jovens, quem trafega diariamente e tem a necessidade de ir a Floriano. Quero parabenizar ao Sindis. Quero parabenizar ao presidente Alfrânio, à frente do Sindicerme, por termos unido forças para trazer aquela ação social, não só em benefício ao Dia do Servidor Público Municipal, dia 28, mas atendendo a nossa população com diversas ações importantes que foram promovidas naquele evento. Foram quase 700 atendimentos. Então, a gente parabeniza o deputado Zé Santana por ter abraçado essa causa. Estive por 3 vezes em Teresina também, cobrando, pedindo, somando forças, e realmente a nossa bancada esteve presente, parabenizando a todos os que por ali passaram para receber aquele benefício. Corte de cabelo, nutrição, a ouvidoria do Estado, expedição de identidade, a primeira via grátis, a segunda via você ganhava a foto, pagava apenas a taxa e outros benefícios importantes. Quero também parabenizar o vereador Martinei pela apresentação desse projeto que vai realmente regulamentar o transporte universitário dos nossos jovens aqui de Guadalupe. Quero também me somar em relação ao pagamento dos prestadores de serviço que trabalharam há quase 3 meses, né, quase 90 dias, e estão sem receber esse dinheiro pelo serviço prestado dentro da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer. Quero, assim, me atentar ao pronunciamento da sessão anterior da vereadora Elvia, dizer que em nenhum momento lhe ataquei diretamente, simplesmente falei a verdade naquele momento e volto a repetir, com toda a segurança. Infelizmente, a atual prefeita, ela não teve muita sorte na indicação da pasta da Secretaria de Educação do município de Guadalupe, que passou por sua gestão e hoje se encontra na gestão da professora Josélia. Quando eu falo que ela não teve sorte, devido às deficiências apresentadas nessa secretaria ao longo desses anos, onde, no momento em que a vereadora Elvis esteve à frente da secretaria, nós fomos prejudicados. Com o aumento da nossa carga horária, que era de 50 minutos, passou para 60, onde os nossos alunos foram prejudicados com essa mudança de 5 aulas e tiveram a ter, a partir dessa mudança, apenas 4 aulas, onde os alunos do 9º ano e do EJA não ficaram prejudicados na entrega dos seus certificados, onde disciplinas foram extintas da grade curricular dos nossos alunos, onde um conselho de educação funciona irregular. Não posso aqui afirmar se hoje já se encontra apto a realmente fornecer essa documentação, onde os nossos profissionais são lotados por perseguição, a falta de compromisso por parte da secretaria com os jovens de Floriano no momento desse compromisso que se encontrava no plano de governo da prefeita Nedinha. E aí, sem falar na portaria que foi baixada pela atual secretária contestando o atestado médico. Coisa nunca vista. Você não pode adoecer. Se você der um atestado, você tem que pagar suas aulas. Tanto também portaria da carga horária,
a zona rural que funciona a escola Manuel Matias, com deficiência, com falta de professores há quase 20 dias, ônibus quebrado, aluno fica prejudicado semanas e mais semanas, proibindo a alimentação aos professores daquela escola que sai daqui 4, 5 horas da manhã. Então, suspensão da nossa licença prêmio, que é um direito nosso, o não pagamento do décimo de 2016, como também de alguns servidores de 2019, a não realização do concurso público, a não realização da nossa avaliação de desempenho, o não cumprimento dos acordos firmados entre a prefeita e o presidente Ofrânio, que representa hoje o Sindicerm. Então, vereadora, eu faço aqui uma análise. Será que isso aqui não é prejuízo? Na sua visão, qual foi o benefício dessa aula de uma hora? Dessa aula de uma hora, onde nós, professores, fomos prejudicados. Vossa Excelência pregou, juntamente com o Hans, que nós iríamos ter o 14º, 15º salário. Só que até hoje, já estamos em 2019, nenhum desses benefícios chegou aos nossos professores. O que é que eu vejo? Os nossos alunos é a parte principal da educação. Será que esses nossos alunos, vereadora, que é professora do município, teve perda ou teve ganho, na sua opinião? Perdendo disciplinas e perdendo uma hora de aula, 50 minutos de aula. Na sua visão, será que isso não é prejuízo? Então, eu só quero assim afirmar que, na minha visão, eu vejo essa gestão, uma gestão que persegue, que impõe e que não valorize os nossos servidores. E com água. Eu gostaria também de dizer, em relação às melhorias da estrutura das escolas, é uma responsabilidade, sim, da atual gestão. Independente desses recursos, do nosso precatório. E aqui eu esqueci de falar outro prejuízo nosso. A prefeita querendo, a qualquer custo e a qualquer preço, desviar os 60% que é nosso, para investir em estrutura das escolas. Então, é outro prejuízo muito grande. Então, independente dos precatórios, o município tem recursos para oferecer melhores estruturas, melhores condições, tanto a nós profissionais, como também aos nossos alunos. Em relação à devolução da creche, vereadora, e da quadra de esporte, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Se na época da outra gestão foi devolvida essa creche, eu tenho projetos aqui pedindo creche no nosso município, pedindo quadra de esporte ao maior bairro da cidade, que é o bairro Cruzeta, quadra de esporte aqui por centro da nossa cidade. Esse é o trabalho que a vereadora Surama faz. Quando a vereadora Elvia também falou que e afirmou não gostar de Vossa Excelência está equivocada. Porque não tenho nada contra Vossa Excelência, muitas vezes lhe vejo como adversária aqui, sempre foi professora dos meus filhos, sempre nos demos muito bem. Infelizmente, eu preciso concordar com alguns comentários que as pessoas falam, que Vossa Excelência tem comportamentos artificiais. Muitas vezes, tem dia que Vossa Excelência está de um jeito, outro dia está de outro, não age com naturalidade. É como se fosse uma pessoa genérica, uma pessoa de comportamento de mudanças. Mas eu respeito totalmente, vereadora. E quero ainda lhe dizer que a vereadora faltou com a verdade ao afirmar que esta vereadora ligou a Vossa Excelência na época como secretária para lhe pedir um cargo de confiança para trabalhar dois turnos e receber um. Primeiro, eu não tinha precisão de procurar e fazer esse pedido a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência era apenas uma secretária. E esse pedido não nego a ninguém e esperava sim da prefeita. A ela pedi. E era o mínimo que eu esperava, por fazer parte do seu governo, por ter competência para exercer qualquer cargo de direção, coordenação, ou mesmo professora com dois turnos. E outra coisa, na nossa lei orgânica existe um artigo que me assegura esse direito. A lei orgânica do município, no seu artigo 172,
qualquer cargo que eu exercer, de 40 horas, de coordenação, de supervisão ou direção, eu tenho direito à redução na carga horária, dentro desse artigo que me assegura isso. Então, Vossa Excelência mentiu, Vossa Excelência faltou com a verdade e Vossa Excelência foi injusta com essa vereadora em afirmar que eu tinha feito um pedido imoral. Mas eu quero aqui dizer, vereadora, imoral não foi eu ter pedido ou esperado da atual gestão uma oportunidade dessa. Se eu não tive, respeito. Agora, imoral foram suas atitudes como secretária. Quando alugou o seu carro particular, uma D20, onde você tentou enganar, não a mim, mas a população de Guadalupe, envelopando esse carro. Quando Vossa Excelência, também na oportunidade, fez várias indicações, que eu não sou contra, eu só estou aqui citando, porque a vereadora Elvia disse que eu só penso em mim mesma, e não é verdade. Vossa Excelência indicou várias lideranças, Vossa Excelência hoje tem sua irmã, que é coordenadora geral, Vossa Excelência fez indicação do seu esposo, que após alguns dias foi trocado por um parente seu, que é o Betim. Então, Vossa Excelência deveria usar da verdade e não insultar a vereadora Surama, que só quer e só pensa em si. Vereadora, a vereadora Elvia, eu tenho, vou completar 16 anos de vida pública, estou concluindo, presidente, 16 anos de vida pública e 12 foram na oposição, trabalhando em benefício do povo, sem vantagem, sem negociação, sem propina e sem chantagear nem prefeito, nenhuma liderança política. Eu quero dizer à vereadora Elvia que eu conquistei a confiança, a credibilidade do povo de Guadalupe, foi com trabalho, foi com carinho, foi com respeito. Essa é a grande verdade. E outra coisa, se eu pensasse só em mim, vereadora, eu poderia muito bem ter aceitado as ofertas que foram feitas a mim. E a vereadora, na próxima sessão, pode até dizer a proposta imoral que Vossa Excelência fez ao vereador Martinei. Eu não vou dizer, mas essa proposta feita a ele foi sim imoral. Agora, comparando a proposta que Vossa Excelência fez ao meu pedido à prefeita e não a você, vamos comparar quem teve proposta imoral. Então, vereadora Elvia, eu quero aqui explicar as suas acusações, a minha defesa é simplesmente essa. Em nenhum momento, se fiz esse pedido a Vossa Excelência, peça aí o sigilo dessa ligação, que eu não me recordo. Recordo sim ter pedido uma oportunidade à gestora, à prefeita Nedinha, mas a lei, o artigo 172, me garantia trabalhar 40 horas e receber 20, mas nunca causei nenhum dano aos cofres públicos do município de Guadalupe. Obrigada, que Deus possa abençoar a cada um de nós. E só finalizando, dizendo assim, que existem pessoas que vão lhe amar pelo que você é e outras que vão lhe odiar pelo mesmo motivo. Boa noite, até a próxima sessão.
Senhoras e senhores, boa noite. Queremos aqui agradecer a presença de todos, agradecer aqui os jovens da Assembleia de Deus que vieram aqui fazer um pedido da nossa ajuda, que todos fazemos com nossa consciência em ajudar o pastor, a igreja, e com certeza vamos comparecer, porque vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, pedir coisas boas, que o nosso Brasil está precisando, o nosso povo, de oportunidades, de trabalho e muita fé. Também quero aqui agradecer, parabenizar o vereador Martinez pelo seu projeto, que regulariza o transporte universitário e técnico dos nossos alunos. Temos aí, em breve, com certeza, o investimento da nossa prefeita, que é dedicada e está sempre esforçada. Agora temos o projeto que foi aprovado, com certeza vamos ter ônibus novos e o incentivo total da nossa prefeita. Parabenizar também aqui as pessoas que se empenharam no Dia das Crianças, a prefeita que deu toda a estrutura, as princesas que foram aqui, nossas amigas, aqui a Bruna, a vereadora Elvia, que foi a princesa... Qual? Fada do Nordeste. A vereadora Luciana, que foi a Mulher Maravilha. O vereador Jesse, que foi a Fera. E a minha esposa também, que foi a mulher, foi Alice. Foi Alice. E a todos que ajudaram, que se doaram, né? Também quero aqui fazer um indicativo, onde algumas pessoas vieram até a mim pedir para mim procurar o secretário, fazer o pedido à prefeita. Já até mesmo fiz o pedido a ela, já marcamos de ir ali numa rua do Coqueiro, perto da Pedreira, onde tem umas 15 casas, uns 20 moradores. Acho que o Martinez sabe onde é. E a gente vai olhar com bons olhos, vamos procurar o secretário de infraestrutura para que possamos acompanhar, para que possamos resolver esse problema. Também quero me juntar aqui aos vanzeiros que vivem sofrendo dia a dia com essa estrada, com essa péssima estrada intrafegável de Guadalupe a Jerumenha, que possamos também procurar os nossos líderes, como a gente vê, já vemos aí a luta incansável do deputado Jorge Neto, do Júlio César e também de outras autoridades. Queremos aqui agradecer a presença de todos, que Deus acompanhe a todos, e é sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de 11 de 2019. Uma boa noite a todos.